No Jornal Brasil Atual, o nosso assunto agora é a privatização da Eletrobras. Depois que o governo de Michel Temer não conseguiu emplacar a reforma da Previdência, ele elencou 15 pontos prioritários. E entre esses 15 pontos prioritários para o governo está a entrega da Eletrobras à iniciativa privada. E para isso ele enviou um projeto de lei ao Congresso, o projeto de lei 9463, que regulamenta a desestatização do setor da energia do Brasil. E sobre esse assunto nós conversamos agora com o deputado Arlindo Quinalha, que integra a Comissão Especial da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, que vai avaliar a privatização da Eletrobras. Como vai, deputado? Tudo bem?
Tudo bem, Rafael. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
É uma situação complicada, né, deputado? Agora parece que as cargas, as baterias do governo Temer se voltam para a Eletrobras e alegando que é preciso privatizar, que é uma empresa deficitária. Como é que a gente avalia essa situação, deputado?
Não, na verdade, o governo Temer volta as baterias mais uma vez contra o Brasil e contra o nosso povo. Até porque quando diz que é uma empresa deficitária, deveria ter a decência de dizer que o faturamento foi de 61 bilhões no ano passado. No momento em que eles alegam o déficit, evidentemente que diz respeito aos mecanismos contábeis de não repassar para a empresa aquilo que é próprio da sua arrecadação.
Pois é, deputado, os nossos ouvintes, eles já sentem no bolso os resultados das privatizações. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, com a privatização das distribuidoras de energia, o custo da energia elétrica aumentou bastante, né? Agora, o risco também inclui a geradora e a transmissora dessa energia, né, deputado?
É porque na hora que você tira da frente um contrato que é antigo e você faz um contrato novo sob a égide de empresas privadas, veja, o que eles priorizam não é o país, o desenvolvimento, o uso múltiplo de águas, não. É o lucro duro. Então você tira a trava, vamos falar em outra linguagem, você tira a trava, que é o contrato antigo, para fazer um contrato novo. Para exemplificar, é como se fosse um novo contrato de aluguel, com muitas aspas, para a pessoa entender que vai reajustar para cima, ok?
Certo.
A segunda coisa, eles tiram completamente o risco e os custos associados à chamada livre contratação, que é exatamente essa que nós estamos falando. Para o pobre, para o consumidor cativo, o que é consumidor cativo? Todos nós somos. Nós somos do mercado regulado, porque nós obrigatoriamente somos consumidores, não é assim?
Certo.
Nós somos 75% do mercado. Entretanto, quando você faz a livre contratação e você, a partir da livre contratação, autoriza a venda para o chamado mercado livre, ou seja, ele não é regulado, o que ocorre? Por exemplo, com qualquer segmento e também com a energia. Quando há abundância, o preço tende a cair, a gente nunca vê. Mas quando há escassez de energia, ela sobe. Na hora que eles vendem no mercado livre, o mercado livre, ele não é regulado, portanto é uma negociação entre uma grande indústria e uma geradora. Isso pode fazer com que, num determinado momento de escassez, falte energia para o mercado cativo. Bom, portanto, o risco de aumento da tarifa real, mais uma vez, e vai cair, como sempre, em cima do consumidor cativo.
E sem falar da questão estratégica, né, deputado? Porque não ter o controle sobre a geração da energia, a gente lembra sempre, já conversou com diversos especialistas, nos Estados Unidos, quem responde ou quem faz a gestão da energia gerada por hidroeletricidade é o exército americano, né?
Isso. Lá nos Estados Unidos, uma vez a hidrelétrica sendo amortizada, o que é amortização? Alguém constrói a hidrelétrica. Ela tem um custo a ser reposto. Bom, com o passar dos anos, com o consumo, aquilo que foi gasto é recuperado. Portanto, ela está amortizada e permite, entre outras coisas, abaixar o preço da tarifa, que foi o que a presidente Dilma fez. Portanto, lá, quando a hidrelétrica é amortizada, o governo americano destina para o exército deles controlar. Mas não é só lá. No Canadá, quem controla o sistema são as estatais, inclusive tem grandes hidrelétricas regionais no Canadá, e são estatais. Na China, você pode até ter empresa privada, mas todo mundo sabe que na China, quem comanda é o Estado chinês. Por trás do Estado chinês tem uma concepção do Estado que é conduzida pelo Partido Comunista Chinês. Então, não há hipótese de na China alguém tomar conta das hidrelétricas. Espanha, idem. Na Espanha é a mesma coisa. Então, qualquer país grande, qualquer país de dimensões especialmente continentais como o Brasil, não poderia jamais entregar isso para iniciativa privada. Porque eu mencionei o chamado uso múltiplo de água, da água. Então, se a gente pegar o Rio São Francisco, ele serve para gerar energia, claro, mas serve para desenvolver regionalmente. Quando se fez o canal e levou água para o Nordeste todo, ali vai ter culturas, né? Tem as populações ribeirinhas, etc. Na hora que um grupo privado ele quer ter lucro, ele vai estar preocupado com essas outras interseções do Rio São Francisco? É claro que não. É por isso que, quando se fala do tema, tem que se falar na segurança energética, que vai reduzir. Por quê? Com 5 anos da maior seca da história do Brasil, ou dos últimos 50, 70 anos, o sistema funcionou perfeitamente bem. Então, essa segurança elétrica, ela vai cair por esse motivo, entre levar energia para o sul-sudeste, região rica, que pode pagar mais, e para outras regiões do país, onde é que uma empresa prefere. Preferindo é mais louco. Segundo, é um tema de soberania nacional, porque imaginemos o seguinte: a China já está comprando hidrelétricas no Brasil. Fundos de pensão podem entrar, americanos e qualquer da Europa, etc. Bom, nós vamos perder o controle do uso da água, do uso da energia, do preço da energia. Não é possível virarmos um país de quinta desta maneira. E até a segurança nacional. Por quê? Se for os Estados Unidos e alguém tentar comprar uma empresa de energia elétrica, o governo norte-americano veta. Veta porque não quer ficar sob o risco de uma outra nação, ou até mesmo potência, que é o caso da China, entrar numa área tão sensível dessa. Então, nós não podemos admitir como uma medida correta, inclusive por aquilo que o governo argumenta, que é arrecadar. Porque o governo assumiu uma dívida de 11 bilhões e 200 milhões e disse que vai ter uma arrecadação de 20 bilhões. Mas há estudos de uma consultoria, que não é daqui do Congresso, que diz que o sistema Eletrobras vale 360 bilhões. O nosso trabalho, portanto, nessa comissão é tentar fazer e procurar fazer audiências públicas, trazer especialistas, que a imprensa acompanhe, que divulgue e que o povo brasileiro exerça soberanamente também a sua pressão.
Quero agradecer a participação do deputado Arlino Quinalha, que integra a comissão especial no Congresso Nacional, que vai analisar o projeto de lei 9463, proposto pelo governo de Michel Temer, que pretende a privatização da Eletrobras. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e bom trabalho aí durante as reuniões da comissão.
Eu que agradeço, Rafael. Um abraço a todos.
Deputado Arlindo Quinalha, aqui no Jornal Brasil Atual.